Eldorado Debate.
Agora são 13h35. O Senado Federal aprovou o pacote com novas leis para o Código de Processo Penal, com o fim da prisão especial e a necessidade de dois juízes por processo. O projeto segue agora para a apreciação da Câmara dos deputados. Bom, a reforma do texto, que é de 1941, destaca também fim de uma série de privilégios, como a prisão especial, e estabelece grande número de direitos para as vítimas. Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu converso com o Roberto Delmanto Júnior, ele que é advogado criminalista, coautor do Código Penal Comentado. Olá, Roberto, tudo bem?
Olá, tudo ótimo.
Roberto Delmanto Júnior, a gente sabe que essas alterações foram feitas e aprovadas no Senado, ainda não é oficial, porque todo esse projeto, né, com essas alterações, segue agora para a Câmara dos Deputados, mas vai dar para a gente explicar aí para a população, para o leigo, etc. e tal, o que essas alterações significam na prática, né? Por exemplo, prisão especial, a gente sabe que ela existe, que muita gente faz uso da prisão especial, e também uma coisa que me chamou bastante atenção, necessidade de dois juízes por processo. Exatamente qual seria, nesse caso de dois juízes por processo, a necessidade? Nós temos juízes para isso, e o que isso significa na prática?
Olha, antes de mais nada, é um prazer estar aqui na rádio com vocês, os ouvintes, e explicar um pouquinho sobre isso. O nosso Código de Processo Penal é aquele que disciplina como andam as ações penais, auditiva de testemunhas, interrogatório do réu, todo esse procedimento, quando diz decreto de prisão. Ele realmente estava muito defasado. O nosso código data de 1941. E esse movimento, essas tentativas de reforma, elas já vêm de longa data. E finalmente parece que agora ela está emplacando. E uma das criações é esse chamado juiz das garantias. O que seria isso? O juiz que durante o inquérito policial decreta uma prisão temporária, que é aquela prisão que geralmente a polícia utiliza para interrogar as pessoas, que os criminalistas questionam muito. O juiz decreta uma busca e apreensão durante o inquérito. O juiz que determina uma interceptação telefônica, o grampo telefônico, é tão comum. Esse juiz, ele não poderia julgar a causa lá na frente. Ou seja, uma vez feita a denúncia contra aquela pessoa que ele tinha determinado um grampo telefônico ou uma prisão durante o inquérito, ele entende o legislador que está planejando o código que ele estaria contaminado, né, que ele não deveria julgar lá na frente se aquela pessoa que ele mandou prender lá no inquérito é inocente ou culpada. Isso... Em São Paulo, isso já acontece no Foro Central. Nós temos o tal do juiz do DIPO, que é o Departamento de Inquéritos Policiais. É o juiz que determina as suas medidas e ele não é o juiz que vai julgar ali na frente. O problema é que o Brasil é muito grande, uhum, né? Então, existem aí no interior do Maranhão, no interior de Rondônia, localidades em que não existem juízes suficientes para cada causa criminal. Esse é o grande impasse.
Tá, então assim, a gente seria bom se todo o país pudesse agir dessa forma, mas a gente não tem juiz para isso ainda.
Eu entendo que são problemas crônicos do nosso judiciário, a falta de estrutura. E muitas vezes aqui no estado de São Paulo, para você ter uma ideia, quase metade do orçamento do judiciário foi restringido pelo Poder Executivo. Então o judiciário está sem dinheiro e o Poder Executivo segura esse dinheiro. E isso traz esse déficit de juízes, esse déficit de aparelhamento das varas e tudo mais. Mas essa disposição do juiz das garantias é muito positiva, é salutar, ela tem que vir, e o Brasil inteiro não pode se prejudicar, porque em alguns estados, em algumas comarcas distantes, não existiria um número suficiente de juízes. Uhum. Nós temos que pensar na grandiosidade do Brasil, na maioria das comarcas que tem mais um juiz, evidente. Basta o juiz, por exemplo, da primeira vara, ser o juiz das garantias dos casos que correm na segunda vara, e o juiz da segunda vara ser o juiz das garantias dos casos que correm na primeira vara. Bastaria um rodízio do juiz. Então, essa iniciativa é muito positiva, eu torço para que ela seja mantida, e depois esses estados que têm número suficiente de juízes, comarcas distantes, elas têm que se adaptar. Agora, nós não podemos prejudicar o Brasil inteiro por uma exceção de algumas comarcas que não tem um número suficiente de juízes.
Tá, então no frigir dos ovos aí, isso é bom até para o próprio andamento do processo, para que ele seja mais legítimo.
Ah, sem dúvida, né? Porque um juiz que participa das investigações criminais, determinando quebra de sigilo telefônico, prisão temporária sem interrogatório, ele se contamina, ele quase que ele se torna uma parte às vezes.
Um investigador, né?
É, então é mais salutar, é mais democrático que seja um outro juiz que julgará essa pessoa é acusada ou é culpada ou inocente lá na frente.
Agora, a gente tem prisão especial. Essa alteração no Senado do Código de Processo Penal determina aí o fim da prisão especial. Isso pode representar mais gente nas penitenciárias, em celas comuns?
A prisão especial, ela sempre ofende, não é, o senso comum de justiça.
É, tem muita gente que fica bem chocado, né, quando há um crime hediondo, por exemplo, alguma coisa assim, a pessoa fica em uma cela especial, etc e tal, né?
Mas o que acontece, né? Essa prisão especial, e afinal de todos, afinal das contas, todos são iguais perante a lei. É. Deveriam ser,
pois,
né?
Pois é.
E pessoas que estão sendo conquistadas de uma forma elitista, com o decorrer do tempo, desde a ditadura militar, que pode ser lá de 41, a coisa, a ditadura Vargas, depois passou para a ditadura militar, e foram várias leis, dando privilégios, por exemplo, a quem tem grau superior. Quer dizer, é um absurdo. A pessoa, porque ela tem um grau superior, uma população com problemas de educação gravíssimos, tem uma prisão diferenciada daquelas que não têm esse grau superior, sendo que ambos acusados do mesmo crime. Digamos, um homicídio, um autor é formado, por exemplo, em direito ou formado em psicologia, e o coautor não se formou. Este tem o direito a uma prisão separada daquele. E realmente é uma coisa absurda. Eu sou favorável ao fim dessa prisão especial também, isso veio pro bem. Agora, você sabe que até jornalista tem prisão especial, sabe?
Sim, sim, sim.
Mas por que veio isso, né? Algumas profissões são mais sensíveis quando vem uma ditadura, porque às vezes o processo penal é mal utilizado. Nós vivenciamos uma ditadura militar com processos por crime contra o Estado de Direito, não é? A Lei de Segurança Nacional. Então o processo penal é usado de forma política. E é isso, previu essa preservação, por exemplo, dos jornalistas com prisão especial, dos advogados com prisão especial, dos promotores, dos juízes, até para que são profissões sensíveis à própria existência da democracia. O problema é que a porta abriu, a porteira foi abrir nesse sentido, ampliou-se para qualquer pessoa com formação superior, ampliou-se para comerciários, ampliou-se para professores, ampliou-se e foi a todas as corporações, digamos, de ofício, entre aspas, ou seja, essas classes profissionais foram conseguindo com lobby no Executivo, no Congresso, o benefício para eles da prisão especial, aí virou essa lambança toda que nós vivenciamos hoje.
Tá, agora eu gostaria que o senhor avaliasse o geral aí pra gente dessas alterações feitas no Código de Processo Penal pelo Senado, e o que o senhor destacaria como uma necessidade que não está lá?
Olha, eu estou muito preocupado, eu confesso. Porque todo mundo está batendo palmas, achando que está vindo um processo moderno, mas o recrudescimento, o endurecimento penal será muito grande. E por mais que assim, nesse momento, nós queiramos mesmo a população, um endurecimento, um rigor maior, mas existem medidas absurdas que estão sendo aprovadas e que vão trazer um retrocesso muito grande. Cito um exemplo. Eles querem acabar com a prescrição enquanto estiver a pessoa recorrer ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça com recursos especial extraordinários, são recursos que cabem na justiça. Vou explicar. O Estado tem um tempo para punir uma pessoa.
Uhum.
A pessoa não pode ficar a vida inteira, 20, 30 anos, com ameaça de ser punida por algo que cometeu aos 18 anos, ele vai ser punido aos 60 anos de idade, aos 70 anos de idade.
Aliás, isso é necessário, né? Não dá para ficar correndo um processo tanto tempo, a pessoa acaba nem pagando pelo crime que cometeu, às vezes.
É,
né?
A pena perde o sentido. Né? Né? Uhum. Então, e o que acontece? A prescrição põe esses limites de tempo para o Estado. Olha, ou o Estado age, ou isso aqui vai para o brejo. Vocês vão perder o direito de punir.
Uhum.
E isso obriga os juízes a caminharem. Então, muitos processos, eles grampeiam na capa com uma anotação, o dia que vai prescrever, para não deixar prescrever. E o que, que acontece? Como o Supremo está solar, o STJ lá em Brasília também está soberbado no processo, o senador Demóstenes Torres teve uma ideia liminar de incluir um parágrafo lá no artigo 502 dizendo o seguinte: não corre a prescrição se a pessoa recorrer para o STJ, para o Supremo. E eu digo que hoje, com prescrição, o STJ e o Supremo não julgam quase nada pelo excesso de trabalho, imagine se não tiver prescrição. Então, nós vamos ter processos imprescritíveis, porque a Constituição proíbe, são casos específicos de racismo, de crime contra o Estado Democrático de Direito, que são imprescritíveis, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo, e agora que nada vai andar mesmo. Então, isso é um problema gravíssimo do projeto, de acabar com a prescrição. Já fizeram isso no inquérito policial agora, que também praticamente não tem mais prescrição no inquérito, a polícia pode demorar o quanto quiser, promotor o quanto quiser, 20 anos para processar uma pessoa, é um absurdo isso. Então nós estamos privilegiando a letargia, privilegiando a inércia, privilegiando a pouca eficácia da polícia e a pouca eficácia dos nossos tribunais superiores, acabando com a prescrição. Quer dizer, é um tiro no pé dentro do sistema. E isso foi aprovado ontem pelo Senado, infelizmente.
O senhor acredita que isso está diretamente ligado à falta de juízes, à falta de funcionários? Porque toda essa lentidão da justiça é decorrente de vários problemas da própria justiça. Isso seria uma forma de jogar para debaixo do tapete esse tipo de problema?
Muito bem colocado. Exatamente isso. Trocando miúdos aí. Já que não temos estrutura para garantir ao cidadão o direito de ser julgado em prazo razoável, sob pena de prescrição, em vez de instrumentalizar as cortes, a polícia, para agir a contento, não. Vamos acabar com a prescrição, matamos o problema pela raiz. É um absurdo.
Agora, só para encerrar, Roberto Delmanto Júnior, em relação às alterações feitas para a redução de recursos, como é que o senhor avalia isso?
Isso foi uma outra mistificação grande, não é? O problema não é o excesso de recursos. É a morosidade.
A gente tem mesmo, no nosso Código de Processo Penal, há mesmo uma permissão aí, eu não sei se é assim que se pode dizer, mas uma pessoa pode pedir ou solicitar vários recursos, a coisa se estende também, né?
Existe, evidentemente, uma cultura brasileira herdada desde o Brasil Colônia, de insatisfação com as decisões dos juízes. O brasileiro sempre quer recorrer. O brasileiro sempre questiona, não aceita a decisão, quer ir lutar até o fim. E que acontece? Existem sistemas de recursos. Claro que alguns advogados, e também, inclusive, da União, inclusive, por exemplo, da Advocacia Geral da União, das Procuradorias de Justiça do Estado, que ficam, por exemplo, em outras áreas, não no direito penal, mas de precatórios, por exemplo, não pagam os direitos dos aposentados, não pagam os direitos das pessoas que ganharam ações contra o Estado e ficam protelando. Então, esse é um sistema que nós precisamos ver o profissional se ele está agindo eticamente, se ele não está abusando dos direitos de recursos. Mas o que acontece? O problema, na minha ótica, não é que existe excesso de recursos. O problema é que os tribunais, imagine um tribunal de justiça demorar 2 anos, 3 anos para jogar uma apelação. Eu tenho um habeas corpus pelo Tribunal de Justiça que está para ser julgado há 4 anos.
Nossa, é muita coisa.
Né? Então, o Pimenta Neves, o caso do Pimenta Neves...
É absurdo.
O Supremo não julga.
Não, o caso dele é uma coisa absurda.
Então, mas não é o problema do advogado ser recorrido, que tem excesso de recursos. Não é isso. O problema é que o tribunal não julga. Então, é outra medida também, e já que não tem estrutura, corta os recursos. Uhum. Então, corta a prescrição, corta os recursos, e aí nós temos o risco de caminhar para um processo penal extremamente ditatorial, extremamente impositivo, restritivo das liberdades individuais, e se vende para a grande mídia, para o grande telespectador, para o grande número de pessoas, como um projeto moderníssimo, que vai trazer avanços, mas na verdade ele está ceifando direitos individuais.